Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então fique conosco para você ficar bem informado e também participar, interagir aqui. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, caro ouvinte, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você fica bem informado e também participa. Você tem um espaço aqui no Jornal do Meio-Dia para mandar sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais também, você pode participar quando liberarmos o telefone 3675-2000, participando ao vivo. Daqui a pouquinho também o Coutinho Neto com as informações do setor policial, Kátia.
Muitas informações. Coutinho vai trazer uma notícia aí que de ontem para hoje, né? Todos os telejornais, sites, blogs aí da Bahia comentando um assunto, né, sobre a procura da polícia, a procura de um empresário aí, né, acusado de abuso sexual. Um negócio complicado, hein?
Olha.
Nossa Senhora, meu Deus, é tão triste a gente ouvir esse tipo de notícia, né, Marcos?
É verdade.
Eu digo no sentido de quem é abusado, né, gente? Meu Deus do céu, quem faz isso é um monstro. Olha, são 12 horas e 6 minutos, chegamos ao final do mês de março, né, Marcos? Uhum. 31 já. Passou rápido, você não acha, não?
Foi também, achei.
Passou rápido. A partir de amanhã, meu mês está chegando aí, abril. Esse ano não vou ter folga, não, moço. Vai cair num sábado, meu aniversário.
Março também foi seu mês e de todas
as mulheres.
Das mulheres.
Ah, Marcos, é demais. Ô, Marcos, esse ano eu não ganhar folga, não, moço. Só se o Renato liberar aí dia 9. Tô cantando já. Não tem problema não, Renato. Vai cair num sábado, dia 10, é folga do mesmo jeito. Mas tá valendo. O importante é chegar com saúde. Você vai suando de vida com saúde.
É,
não,
isso,
Marcos?
Com certeza.
Marcos foi dia... Cadê, gente, ali?
7 de março.
Menina, essa distância eu não enxergo mais, olha. 7 de março. Você pegou folga? O dia foi meio de semana?
Foi um domingo, né?
Oh.
Ou foi um sábado também?
Mas pegou folga.
Foi domingo.
Mas pegou folga.
É.
Porque tu trabalha sábado e domingo, às vezes.
A gente sempre espera que caia no meio da semana.
Não é, moço? Mas é isso mesmo, vamos nessa. Bem, minha gente, então a gente quer agradecer desde já a audiência dos nossos ouvintes. Jornal do Meio-Dia de quarta-feira, desta quarta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E um oferecimento também da Supermoda Eliels. Duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Olha, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Prefeitos reivindicam apoio internacional para vencer Covid.
A Tribuna do Espírito Santo, nova remessa de vacina chega ao estado até sexta-feira.
Não, você pulou aí, 31 de... Volta, seu roteiro não tá com dia 31.
Tá com dia 31.
É, então tá trocado.
Tá trocado.
Então eu vou corrigindo aqui. Jornal Dia Teresina. Piauí recebe lote com kits de intubação.
Vai seguindo aí.
Jornal Meio Norte Teresina. Vacinação contra a Covid-19. Piauí está entre os que mais avançam. Jornal do Comércio Recife. Impasse nas Forças Armadas permanece.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, restrições contra a Covid no Rio Grande do Norte serão analisadas hoje.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Em 12 meses, mais de 6 mil pessoas perdem a vida para a Covid-19 no estado do Maranhão.
Gazeta de Alagoas, Maceió. JHC anuncia passe livre e garante gratuidade para alunos nos ônibus.
Lembrando que é lá, tá, gente? Em Maceió. Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, 56% dos municípios não tem política de saneamento básico. É, infelizmente, isso é em todo, boa parte do país, né, Marcos?
Verdade.
A gente necessita muito de políticas públicas na área de saneamento básico. Falando popularmente, o saneamento básico deixa a desejar em muitas cidades brasileiras.
É. Agora é de São Paulo. Veja como conferir se você vai receber novo auxílio.
E Jornal O Dia, Paz deve flexibilizar o fechamento do comércio lá no Rio de Janeiro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 10 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que você já pode enviar a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029 e daqui a pouco vamos divulgar aí, seja com denúncia, reclamação ou sua opinião. E você, caso você queira falar ao vivo conosco por telefone, aguarde a liberação aí da participação do ouvinte, aí você liga no 3675-2000, tá certo assim, meu povo? Está combinado? Então vamos nessa. Olha, 12 horas e 11 minutinhos, a gente inicia aqui o noticiário regional, trazendo os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, tá aqui o boletim que saiu ontem, dia 30, informa que desde o início da pandemia são 14.748 casos confirmados, desde total 14.058 curados. Ilhéus tem 310 casos ativos. Infelizmente, 380 óbitos, né? Nos últimos dias aumentou muito. Dos 81 leitos de UTI para Covid no município de Ilhéus, 73 estão ocupados, tá? E aí você dá uma olhadinha aqui também no boletim, informa quantas pessoas são de Ilhéus nas UTIs e quantas de fora. Então, nos leitos de UTIs Covid-19 em Ilhéus, 25 pacientes internados são do município de Ilhéus. 48 pacientes internados são de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de várias regiões, conforme a regulação da Secretaria de Saúde do Estado. Bem, o boletim da Covid-19 de Itabuna, né, saiu também ontem, dia 30, informa que desde o início da pandemia são 26.583 casos confirmados, tá? Desde o início da pandemia. Deste total, 25.608 curados. São 509 casos ativos em Itabuna. Infelizmente, o município registrando 466 óbitos por conta da Covid-19. Lá tem 27 pessoas em leitos de UTI, 2 leitos de UTI disponíveis, 30 pessoas em internamentos clínicos, 11 leitos disponíveis. Aqui traz uma observação também que dados cumulativos referentes aos dias 27, 28 e 29 de março, né, estão aqui já nesse boletim por conta da instabilidade, né, do sistema do ESUS. Então, agora sim, está tudo aqui e a gente acaba de divulgar. Falar nisso, falar em Covid, a gente lembra da vacina. Aí a gente aproveita, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho se ontem saiu. Porque a Ascom, né, de Itabuna sempre vinha também, além do boletim da Covid, envia o vacinômetro. Então, o vacinômetro de Itabuna, que saiu ontem, informa que são, no total, 27.089 pessoas vacinadas. Hoje está tendo vacinação lá em Itabuna, né, a partir de 60 e poucos anos. As pessoas estão reclamando muito, falando da demora para vacinar. Muita desorganização, segundo as pessoas que estão lá, reclamando que as vacinas estão acabando muito rápido, você chega num posto A, já acabou, chega em outro, acabou. As pessoas estão reclamando, eu tenho que madrugar para ir lá tentar me vacinar. E aí eu me lembro de uma entrevista da Camila, que é a coordenadora aí da rede de frios lá do município, E ela estava dizendo que as pessoas de outras faixas etárias acabam indo. E isso faz com que bagunce lá, né? Todo aquele cronograma da vacinação. Olha, só vá conforme a sua faixa etária, tá? Se não é a sua, não vá para não atrapalhar, né, Marcos?
No caso, só deve ser pessoas de faixas etárias acima, né?
Exato.
Que não foram antes.
É, pode ser também, mas ela disse que acaba indo gente de faixas etárias abaixo, e aí vai atrasando. Enfim, agora hoje as pessoas estão reclamando muito, muita gente levantou cedo, foi e não conseguiu, ou mandou ir mais tarde, também foi e não conseguiu.
Uhum.
O pessoal está reclamando muito aí em Itabuna, tá? Espero que a partir de amanhã aí melhore essa coisa da vacinação no município. 12:15. Bem, a gente traz agora as informações da taxa de ocupação de leitos de UTI, que é de 91% em Ilhéus. Esses números saíram ontem, né, Marcos?
Verdade, Kátia. Olha, terça-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19 chegou a 91%. Dos 20 leitos do Centro de Convenções, 17 estão ocupados, o que representa 85% dos leitos. O Hospital de Ilhéus, que possui 10 leitos, e o Hospital Vida Memorial, que possui 11, estão com 100% de ocupação. O Hospital Regional Costa do Cacau tem 36 leitos, tem 36 dos 40 leitos de UTI ocupados, e o índice de ocupação é de 90%.
Tá aí, né, gente? Índice alto, né? Bem, 12:16, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado, vai fazer a primeira entrada de hoje dele aqui, trazendo informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias que você traz neste momento?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você, uma excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, também para você, uma excelente quarta-feira.
Obrigado, Coutinho, para você também, um abraço.
Tá certo. Você também que está acompanhando o Jornal da Manhã, sinta-se também abraçado, a nossa companhia, a partir
Coutinho.
A notícia
Coutinho
é de polícia aqui a bordo da nossa viatura 2,9, com tanque muito cheio de informações do setor policial. Nosso giro de notícias começa aqui no município de Ilhéus, onde a justiça converteu a prisão de Danilo Marques Santos Lima, vulgo Danilo da Rua da Usina, lá de Una, acusado de matar Miranil Santana da Hora, de 35 anos de idade, fato deste ocorrido na madrugada da última segunda-feira, conforme relatamos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia. O crime ocorreu, vocês se recordam, em uma área abandonada de um hotel fazenda localizado em Olivença. A vítima estava acompanhada de uma amiga identificada por Vanessa. Elas estavam também com outras pessoas realizando uma festa clandestina, fazendo uso de bebida alcoólica. Quando, em dado momento, Danilo, da Rua da Usina de Una, teria se namorado, se engraçado com outra mulher. E, a partir daí, teria iniciado a discussão. De acordo com a Polícia Civil, antes de cometer o ato bárbaro do crime, o homem disse, em depoimento, que estava com um corpo e pronto para matar. Daí, a audiência de custódia na manhã de ontem, terça-feira, na própria delegacia da 7ª Corpim, aqui no centro da cidade de Ilhéus, isto devido à Covid-19, e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juiz Gustavo. Opa, tudo bem, voltamos então aqui. Aqui a ligação para um pouquinho, Caixa, desculpa. Titular da vara do júri do Marca de Ilhéus. Olha, um acidente aconteceu envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Uma pessoa acabou perdendo a vida na noite de ontem, na BR-101, decorrente deste grave acidente envolvendo este caminhão e a motocicleta. Uma pessoa morreu e a outra ficou ferida ontem por volta das 22 horas. A colisão aconteceu na BR-101, no quilômetro 11, na Itabuna, Boerarema. A vítima fatal, que não foi totalmente identificada, foi uma mulher que estava a bordo na garupa da motocicleta. De acordo com o motorista do caminhão, após deixar uma carga lá em Itabuna, ele seguia para sua residência em Porto Seguro. Ele falou em depoimento à polícia o seguinte: olha, na minha frente tinha outro caminhão, quando de repente esta moto com os faróis do fundo, o farolete apagado, saiu do acostamento e entrou no meio da pista, mas eu pisei no freio, mas não teve jeito, relatou o motorista do caminhão, no local do acidente. Ainda de acordo com informações do motorista, o motociclista apresentava estar embriagado. O homem que pilotava a motocicleta modelo cinquentinha foi identificado como Leandro Fernandes de Souza, 29 anos de idade. O Leandro, ele foi socorrido ao hospital de base com leves ferimentos no momento da colisão. Apenas ele estava com capacete. Equipes do Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica participaram da ocorrência. Inclusive, hein, o fato mais grave vem agora. No hospital, Leandro, ele confessou à Polícia Civil que fez uso de bebida alcoólica. Ele disse: tomei apenas um corote com minha mulher e acabou pegando estrada, o que não pode acontecer. No município de Aurelino Leal, aqui em nossa região, aconteceu uma discussão dentro de um bar que terminou em uma tentativa de homicídio. A vítima, que é uma açougueira daquela cidade, foi identificada como Gilberto Nunes, de 45 anos. O trabalhador, ele foi esfaqueado em algumas partes do corpo e o autor do atentado fugiu e não foi identificado. A vítima foi prontamente socorrida ao hospital de base de Itabuna. Olha, o motorista acabou morrendo em um grave acidente nas primeiras horas da manhã de ontem, terça-feira, no local conhecido como Curva do Boiadeiro, próximo à usina do Funil, no município de Ubatã. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta que saiu do GQE estava carregada com combustível de biodiesel. Não há informações sobre a risco também de contaminação. Portanto, aí, uma pessoa morrendo neste grave acidente lá em Ubatã. Olha, Marcos e Cátia, vamos falar em Ubatã. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer uma matéria completa envolvendo um dos empresários, na linguagem popular, um dos homens mais ricos de Ubatã. Ele está sendo caçado pela Polícia Civil, a operação Cilada, em decorrência de estupro de vulneráveis de duas meninas de 15 e 13 anos. Fato este ocorrido há alguns anos. Ele está sendo caçado por várias sessões da polícia que estão à sua captura. Polícia Civil, Polícia Militar, GAECO, DRAC, Ministério Público. Daqui a pouquinho, essa matéria completa deste empresário de Ubatã, você vai saber quem é e o que ele fez, além também de só negar mais de 93 milhões de reais no município de Ubatã. Continue aqui, Coutinho, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço.
Coutinho?
E que continua. Oi.
Gostei que agora você falou Jornal do Meio Dia, que logo quando você abriu, você falou Jornal da Manhã.
Jornal do Meio Dia. Com a informação que você precisa na hora agora do almoço, hein, Kátia?
Com certeza.
Daqui a pouquinho eu falo com você, com o Marcos Bezerra e com os ouvintes da Gabriela FM.
Valeu, Coutinho, muito obrigada, tá? Pois é, ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Como a gente está nessa pegada aí do setor policial, vamos aqui de informação logo no noticiário estadual, falando sobre a operação, né, Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia. Então, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia inicia amanhã, na quinta-feira, dia 1º, a Operação Semana Santa 2021. Com 4 dias de ação especial, que será encerrada às 23 horas e 59 minutos de domingo, dia 4. Policiais rodoviários federais reforçarão trechos estratégicos nos mais de 10 mil quilômetros de malha viária que cortam o estado da Bahia. De acordo com a PRF, serão priorizadas ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução de gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do país. A estratégia é garantir aos usuários a segurança viária, o conforto e a fluidez do trânsito. Historicamente, o período do feriado prolongado da Semana Santa é marcado pelo aumento no fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações aí da Polícia Rodoviária Federal. E a PRF faz um alerta, né, Marcos?
Sim, a alerta é que dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, punida com detenção de 6 meses a 3 anos, multa de quase R$ 3.000, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O valor da multa dobra se o caso for de reincidência nos últimos 12 meses. Se o índice verificado no bafômetro for superior a 0,33 miligramas por litro, o condutor será encaminhado à delegacia para responder criminalmente. Então, você tome cuidado.
É, ouviu aí, né? Quem está acostumado a ingerir bebida alcoólica e achar que pode sair por aí dirigindo, se ligue. E também, você tem que pensar na sua vida e na vida do próximo, né, Marcos Bezerra? 12 horas e 25 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte 36752000, você pode ligar e falar conosco ao vivo ou até mesmo enviar sua mensagem escrita, tá? Para o 98829-1029, é o WhatsApp da Gabi. O que, que temos aí de mensagens no Zap Zap?
Dando uma consultada aqui.
Ah, a pessoa que te mandou, quem mandou aí no instante uma mensagem falando de vacina... Perguntou alguma coisa de vacina. Foi de Ilhéus ou de Itabuna?
Estou esperando ela falar qual a cidade. Ela não respondeu ainda. Mas ela quer saber. Boa tarde, Kátia. Explica aí a questão da vacina para idosos a partir de 65 anos. A primeira dose até quando e qual local?
Olha, deixa eu trazer aqui rapidamente para vocês, porque eu tenho aqui informações. Cadê que eu recebi agora há pouco? Estou separando aqui, peraí.
Provavelmente seja Ilhéus, né?
Então, estou separando aqui o que eu tenho de informação da vacinação em Ilhéus. E também o pessoal da Ascom Itabuna acabou de enviar alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu falar logo de Ilhéus. Ilhéus vacina idosos de 65 anos contra a Covid hoje, nessa quarta. Então, diz que idosos com 65 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid hoje em Ilhéus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, né, a Secretaria daqui de Ilhéus de Saúde, a vacinação acontece a partir das 8, ou seja, começou 8 da manhã e é no sistema drive-thru, ali na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e também na Praça São João Batista, no Pontal, ali próximo à Igreja São João Batista, praticamente em frente à igreja, tá? Para receber a vacina, tá? Idosos a partir de 65 anos... levem cartão de vacinação, se não tiver, não tem problema. Mas o importante é levar o CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tá? Não é por falta de um cartão de vacina que você vai deixar de tomar. Lá você vai receber um cartãozinho onde vai ser anotado qual foi a dose que você tomou, se foi a Coronavac ou se foi a vacina de Oxford, tá? Então, é a partir de 65 anos. O sistema é drive-thru, você tem que ir de carro, de moto, de bicicleta, né, Marcos? Qualquer coisa, pega um Uber, um táxi e faz a sua vacinação, que é importante receber esta vacina. Deixa eu correr aqui para Itabuna, porque cadê? Aqui informa.